A vida está no perrengue, você está numa fase conturbada, está com dificuldade de ultrapassar isso. Vamos refletir nesse vídeo. 5 dicas práticas aí para a gente fazer um checklist e passar por uma fase difícil de uma maneira um pouco mais amena. As fases na vida vão e vêm, assim como os patos que migram ao norte e voltam ao sul. Você provavelmente tem fases na sua vida que você está mais animado, fases mais tranquilas, fases que está tudo dando certo e algumas fases que rola mais fricção. Então, como ultrapassar fases mais difíceis? Vou falar para vocês algumas coisas que eu aprendi em algumas das fases mais conturbadas da minha vida. Inclusive, né, como esse mesmo tópico aqui perguntado, é como ultrapassar a residência médica sem desistir. Para quem não é da área da saúde, não está contextualizado, em geral, na residência médica, nós temos aí uma carga horária muito, muito grande, muito estresse, e existe uma hierarquia. Hoje em dia, parece que isso mudou um pouco, tenho conversado com as pessoas que estão na residência, mas algumas residências ainda mantêm, né, como se fosse uma coisa bem militar mesmo, né, um clima militar. Então, como ultrapassar essa fase de uma maneira mais amena? Uma das fases, sim, mais difíceis da minha vida foi a residência de cirurgia geral. A residência de cirurgia plástica ela já não é tão militar, né, já acontece um pouco mais de conversa, uma coisa um pouco mais, mais amena, né, mais humana. A residência de cirurgia geral, que eu fiz na Santa Casa de São Paulo, fiz numa época que era muito militar. Então, existem muitos fatores que fazem com que esta fase, ou ultrapassar essa maratona, seja um pouco cauteloso, seja um pouco difícil, não só para mim, como para todo mundo que estava lá, né? Então, você fica com privação de sono, trabalhando numa carga muito pesada, né, mais de 100 horas semanais, apesar de, né, no registro ali ser, sei lá, 60 horas semanais, você trabalha muito mais do que isso. Você tem uma hierarquia muito grande, você tem uma pouca autonomia da sua rotina, isso é uma coisa que estressa muito. Você, de uma hora para outra, um ano, alguns meses, você é um estudante, e algumas semanas para frente você tem uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade de cuidar da saúde, de ser o chefe ali do plantão da noite, de todas as condutas partirem de você não poder errar porque você vai ser repreendido e vai ser humilhado. Então existem muitos fatores que fazem com que a fase da residência médica seja muito difícil. Para mim, basicamente foram duas fases da minha vida que foram difíceis de atravessar e que me trouxeram muitos aprendizados em relação ao controle do estresse. Uma das fases foi quando meu pai quebrou. Ele perdeu tudo e basicamente eu tive que entender que o meu futuro, que antes era um futuro que estava mais ou menos garantido financeiramente falando, né, você sempre com uma segurança, com uma costa quente, você enxerga a vida de uma outra maneira e de repente aquele chão caiu. Agora eu não tinha mais nada, ou eu me virava nos 30, ou eu não tinha mais nada, e além de não ter mais nada, ainda tinha toda a parte ruim, né, de alguma pessoa quebrar. Quem tem algum parente, algum conhecido que quebrou, sabe que existem processos, a pessoa, né, tem que se adaptar com um novo estilo de vida. Então foram duas fases muito difíceis na minha vida. Então, antes da gente passar para a parte prática desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixem de se inscrever no nosso canal. E se você quer que eu fale sobre algum assunto específico, coloque aí nos comentários uma sugestão dos próximos vídeos. Então, a gente até o final desse vídeo vai falar 5 dicas práticas para você seguir um checklist. Isso talvez vai te ajudar numa fase difícil. E se você é da área da saúde, a residência médica pode ser uma boa fase, uma boa época para você aplicar esses conceitos. Dessas duas fases que eu tive, que foram fases de muito aprendizado, né, fase que meu pai quebrou e a fase da residência médica, na residência médica meu pai já estava quebrado, então foi um efeito cumulativo, foram fases de muito aprendizado no sentido de como ultrapassar coisas muito complexas, muito difíceis, e mesmo assim você acordar todo dia com uma certa vontade, com uma motivação e com uma certa tranquilidade. Por incrível que pareça, durante a minha residência médica foi a fase que eu mais pratiquei aquele estado que a gente chama de tentar se manter no estado sattva, né, no estado mais pleno, nem no estado preguiçoso e também nem no estado, nossa, radiásico, super, né, putz, eu vou lutar, vou conseguir, vou fazer, não sei o quê. Acho que você tem que estar no estado de mais aceitação. Então, na residência médica eu praticava muito isso, principalmente na residência de cirurgia geral. Por quê? Aí vem, né, o começo da nossa reflexão. Toda fase difícil, ela tem alguns fatores que estão dificultando essa fase. Ou você está dormindo pouco, ou você está trabalhando muito, ou o trabalho está estressante, você não está se dando bem com alguém no trabalho, as suas relações estão conturbadas, ou você está precisando de dinheiro. Então, sempre tem algum fator para transformar essa fase em uma fase difícil. Então, quando a gente pensa como passar em fases difíceis, vamos tentar definir o que é uma fase difícil. Uma fase difícil, geralmente, ela tem um ou mais fatores que te coloca num risco, no risco de desistir, no risco de não ter mais relacionamento, seja um relacionamento, né, você está brigando com o teu marido ou com a tua esposa, é uma fase difícil, você está separando, é uma fase difícil, seja você tem medo de perder algo que você já tem, então se você vai quebrar uma empresa, ou se você vai separar e vocês vão ter que dividir os bens, ou uma das fases mais estressantes e difíceis da vida é perder um parente, né? O falecimento, a morte, o luto, né, você perder um parente ou perder um pet, algum símbolo, né, que você goste, seja um ser humano ou seja um animal. Então, são fases que você perdeu alguma coisa. Então, uma fase difícil ou uma fase que você perdeu algo ou que você está no risco de perder algo ou que você está numa fase de difícil sobrevivência mesmo, pelo seu cansaço, pelo seu estresse. Ou pensam pessoas, né, que vão aí ser prisioneiros de guerra, né, o campo de concentração, uma fase extremamente difícil. E que tem muitas reflexões, como muitos livros que surgiram em campos de concentração. Tem, inclusive, um livro do Stockdale, que é um livro de um cara que ele foi preso na guerra do Vietnã, e ele narra, né, todo o que aconteceu com ele na prisão, quais foram os pensamentos que fortaleceram a sobrevivência dele na prisão do Vietnã. E isso também teve o Viktor Frankl, né, que escreveu sobre os campos de concentração. Então, nessas fases difíceis, você acaba ficando muito reflexivo, você vai tentando fazer teste, acerto e erro, e o que funciona. Mas eu vou tentar dar dicas práticas para você facilitar esse processo. Então, primeira coisa que vale a pena você fazer numa fase muito difícil da sua vida é você entender se essa fase difícil é uma fase fisicamente difícil ou uma fase psicologicamente difícil, ou a combinação dos dois. Já vou explicar. Você pode estar numa fase difícil porque você está dormindo pouco, trabalhando muito, mas você só tem que chegar no trabalho, trabalhar, você volta para casa, dorme em paz, né? Você não precisa ficar pensando. Pode ser que você pense um pouco no dinheiro do trabalho, ou que você pense em mudar de vida, ou que você pense no próximo trabalho, mas é um estresse muito mais físico. E eu vou explicar para vocês a diferença disso. Por exemplo, no primeiro ano de residência, que você é R1, para quem não é da área da saúde, o R1 é a pessoa na cadeia ali de hierarquia, mas é chinfrim. Então você tem que fazer todo o trabalho sujo, né? Todo o pior trabalho. Então você é o primeiro a chegar no hospital e o último a sair. Então todo o trabalho que precisa, né, que tem que ser delegado para alguém que faça um trabalho mais sujo, ou que leve um paciente para tomografia, vai tomar radiação, ou aquela pessoa que vai abrir um pé necrosado e tem que lavar o pé necrosado às 4 da manhã, para 6 da manhã está tudo pronto. Esse é o R1, né? A pessoa que faz o trabalho, talvez, que ninguém queria pegar. A primeira coisa que as pessoas querem delegar, vai para o R1. Então, é a pessoa que pega o trabalho, digamos, vai, menos nobre. Então, quando eu passei pelo meu R1, apesar desse estresse, desse trabalho, né, e de você não ter nenhuma voz de comando, de você só ser mandado, de você ser sempre avacalhado, que faz besteira e que é humilhado e tal, apesar disso tudo, eu achei o estresse do meu primeiro ano, do meu R1, mais tranquilo do que no meu R2. Por quê? Durante esse ano do R1, o estresse era momentâneo ali. Eu não tinha nenhuma pressão psicológica a não ser passar por isso. Já quando eu estava no meu segundo ano de residência, eu tinha esse estresse também, que eu tinha que chegar muito cedo, etc., sair muito tarde, só que eu tinha um outro estresse. Eu tinha que, ao mesmo tempo, me preocupar em estudar para prestar cirurgia plástica, para prestar a outra prova. E isso me colocava no estresse psicológico contínuo. Toda vez que eu saía tarde do hospital, eu falava, nossa, hoje eu não estudei nada. Toda vez que eu acordava cansado, eu falava, putz, eu preciso estudar. Aí eu ficava pensando, nossa, tá todo mundo estudando, eu tô aqui trabalhando pra caramba, fazendo coisas que eu, putz, podia, né, não tá fazendo. Esse estresse psicológico, ao meu ver, é muito pior do que o estresse físico. Então, o que acontece? Quando você está numa situação difícil, uma fase difícil, você tem que analisar. Essa fase difícil é uma fase difícil porque existe muito estresse psicológico ou muito estresse físico. E são formas diferentes que você vai fazer para lidar com cada um. Se o estresse é físico, né, você precisa tentar dormir mais, você precisa tentar descansar, você precisa estar saudável no teu corpo físico. E se o estresse é psicológico, você precisa fazer válvulas de escape que te desliguem. Porque o estresse psicológico, ele é um estresse que mesmo você dormindo, ele continua. Você não desliga. Então, o estresse psicológico, ele é muito mais difícil. Uma fase difícil que te dá estresse psicológico, ela é muito mais difícil. Então, se você, por exemplo, está numa fase difícil da sua vida, que você precisa vencer, mas você sabe que vai acabar, você sabe que passou alguns dias, você, né, vai encontrar ali uma luz no fim do túnel, o estresse psicológico diminui. Então, primeira coisa que você precisa fazer, ponto número um da nossa lista, é você identificar se essa sua fase tem muito mais estresse físico ou psicológico. Se tiver uma mistura dos dois, você vai ter que fazer atitudes para os dois. Se ela tiver mais estresse físico, você tem que focar em se cuidar. Cuidar do seu corpo físico mesmo, porque a tua mente, ela vai estar cada vez mais recuperando à noite. Então, você consegue recuperar mais fácil. Se o estresse é muito psicológico, aí o buraco é mais embaixo. Você precisa fazer coisas para enganar a tua mente de que você tá tudo bem, que você precisa prestar atenção em outras coisas, não naquele fator estressante. Eu já vou falar como fazer isso. Então, ponto número um, distinguir, separar essas duas coisas. Ponto número dois, tentar colocar uma escala de tempo, até quando vai essa sua fase difícil. Então, vou imaginar que você está separando, né, da sua esposa, do seu marido. Essa fase difícil deve durar aí um ano e pouco, né, pelo menos. Então, até quando vai essa fase difícil? Pô, então vou esperar esse ano, eu já encarei que essa fase vai ser difícil. Então, você colocando ela numa timeline, numa linha do tempo, você consegue saber que, né, não fica acordando todo dia falando, não acredito isso de novo. Não, cara, você vai passar por isso e esse ano vai ser assim, né? Tem o conformismo, não necessariamente o pensamento negativo, é um conformismo, e desse conformismo você vai extrair coisas positivas. Fala, ah, mas tá tudo bem, mas até que eu tô lidando bem e tal. Então, se você tá na residência médica, quanto tempo dura a sua residência? São 2 anos? São 3 anos? Pô, então você sabe que nesses 3 anos você vai ter que lidar com isso, é mais fácil. A sua mente, ela costuma e ela vai expandir para você aguentar o estresse naquela fase. Então, quanto tempo dura esse estresse? Se for um estresse de luto, isso já é um pouco mais difícil. E aí você tem que, né, sair um pouco dessa questão da timeline e se encontrar em questões mais espirituais. Então, tirando o luto, o resto tudo você coloca numa timeline. Você consegue quantificar até quando vai esse estresse. Então, ponto número um, diferenciar o estresse físico e psicológico. Ponto número dois, colocar o estresse numa timeline. Até quando essa fase difícil vai? Vamos imaginar que sua empresa está quebrando. Uma fase muito difícil para quem quebra é mais ou menos entre 2 a 5 anos. Então, você tem que se programar para esse tempo, para você pensar em coisas alternativas e, durante esse tempo, cuidar muito da sua cabeça, do seu estresse, do seu corpo físico. Então, colocar na timeline. O ponto número 3 que a gente vai fazer para lidar com fases difíceis, uma vez que você já colocou numa timeline, você já conseguiu, por exemplo, ter noção se é o estresse físico ou psicológico, é você desenvolver válvulas de escape. Então, se você tem um estresse físico, as válvulas de escape vão ser para mais o corpo físico. Quais são as válvulas de escape para o corpo físico? Você dormir bem, você se cuidar, você tentar não comer tão mal para o teu corpo também não estar sucumbindo, né, para o teu corpo aguentar essa fase de estresse. Você, de repente, acrescentar alguns adaptógenos, alguns suplementos para você conseguir que teu corpo esteja bem. E se o estresse for mais psicológico, quais são as válvulas de escape? Você precisa ter válvulas de escape que sua mente desligue. Então, isso pode ter alguma coisa que você super se concentre, por exemplo, você gosta de fazer algum esporte específico, né? Eu gosto de, sei lá, jogar vôlei, eu gosto de jogar rock, eu gosto de, sei lá, ir velejar, eu gosto de surfar, né? Então, você se coloca em situações que você consegue se desligar, você tem que se concentrar tanto nessa tarefa que você desliga a tua cabeça do estresse. Então, esse estresse psicológico, ele tem que ser movimentado para uma válvula de estresse também mental. Uma das coisas que eu mais gosto para o estresse psicológico é você fazer práticas que te coloquem no espírito de sobrevivência, por exemplo, como uma sauna extrema e o banho frio. Quando você entra na sauna e você não está aguentando mais, você para de pensar no amanhã, você pensa no hoje. Então, para mim, esse ritual de sauna e banho frio é uma das coisas que mais resolve o estresse psicológico. Porque em 10 minutos você está sucumbindo ali na sauna e você esquece aquele estresse todo que você tinha na cabeça. E você só pensa em sobreviver. Então, tem outras coisas que podem levar a gente também nesse ponto, né? Você pode fazer um jejum extremo, você pode, de repente, fazer um esporte radical, né? Vai saltar, sei lá, de bungee jump, você não vai ficar lembrando do seu estresse psicológico. Então, tratar o estresse psicológico com uma outra coisa psicológica que seja um estresse temporário e que você esqueça aquele estresse crônico, tá? Então, desenvolver válvula de escape. Ponto número 4 é você olhar à frente. Quando acabar a fase de estresse, quais são as coisas que você vai se deliciar, né? Qual é o seu eu ideal, né? Qual é o seu otimismo? Então, ponto número 4 da sua lista são coisas que você vai sempre sonhar, e toda vez que você estiver muito estressado, você vai lembrar que daqui a pouco vai chegar a fase, né, de calmaria. Sempre depois da tempestade tem a calmaria. Então, o que você sonha em ver na sua fase de calmaria? O que você espera ver? Se você está na residência médica, você espera ser um médico formado, você espera ter um bom consultório cheio, você espera atender muitas pessoas. Se você, por um acaso, está numa fase de você quebrou tua empresa, o que você espera numa outra fase? Ah, você mudar de área, você fazer coisas novas, você poder, né, sei lá, ter mais tempo com a sua família. Você olha lá na frente coisas que podem ser positivas com essa mudança que está rolando na sua vida. Então, isso faz com que você não fique tão estressado, tão ansioso em resolver logo a fase, mas você olha sempre lá na frente, ó, tá chegando, deixa vir que estão vindo coisas boas, tá se materializando, solidificando coisas muito boas. E para finalizar, né, eu acho que o ponto final que a gente deve olhar para as nossas fases de estresse é você tentar achar os maiores aprendizados, né? O que que você fez de errado ou o que você poderia ter feito diferente para passar melhor por essas fases. Então, olhar para a fase que você está, vamos imaginar que você está na residência médica. Pô, não fica arrumando briga, sabe? Não fica discutindo com outras pessoas, projetando seu estresse, por exemplo, dentro da sua casa, né, na sua família, ou no próprio hospital, né, discutindo com outros médicos, ou entrando na ego trip, na ego trip da medicina, quem está mais certo, quem está mais errado. Isso vai dificultar mais a sua fase. Então, isso vale, por exemplo, se você está quebrando a sua empresa, né? Não fica pensando, pô, cara, vou descontar aqui na esposa, putz, a vida tá uma droga, então fui convidado para viajar no final de semana, não vou mais porque tá tudo ruim, não sei. Não, então tenta achar bons aprendizados, o que você poderia fazer diferente para amenizar essa fase do estresse, e também aprendizados que você vai levar para a vida. Aonde que você errou, que você poderia ter evitado esse estresse. Na residência médica, você errou na escolha. Não, é brincadeira, você não errou. Na residência médica, você tem que passar por isso e acabou, né? É uma fase que você tem que passar. Mas se você, por um acaso, está numa fase de estresse por algum fator que você mesmo poderia ter evitado, aonde você errou? O que você poderia fazer diferente? Então, ficam aí 5 pontos. Vou resumir de novo esses 5 pontos para você relembrar e repassar esses pontos na sua fase. Então, o ponto número 1, separar o estresse psicológico do estresse físico. Isso é muito importante para você entender o seu estresse. Ponto número 2, colocar a timeline. Até quando, provavelmente, você vai passar essa fase? Uma previsão mais ou menos média. Ponto número 3, desenvolver as válvulas de escape, né? O que eu posso fazer para amenizar esse estresse? Dentro dessas válvulas de escape estão suplementos, os stacks, coisas que você pode tomar. Tem gente que tem que entrar na medicação, né? Então, isso é muito importante para você não deixar esse estresse estilingar para efeitos colaterais. Por exemplo, quando eu estava na minha residência médica, muitas pessoas, que eram 30 residentes por ano, ali na cirurgia geral, muitas pessoas, algumas pessoas tiveram hemorragia digestiva, outros ficaram adoeceram, tiveram pneumonia grave, tiveram que ser internado, o outro desistiu de fazer cirurgia e foi fazer endoscopia. Um grande amigo meu, sempre conta essa história, ficou viciado em opioide, em fentanil, e depois de 5 anos ele faleceu viciado em fentanil, e ele viciou nessa fase. Então, fase de estresse, você precisa tomar muito cuidado, sua mente está muito sensível, qualquer coisa que você coloque para te dar um afago, entra como vício. Então, você pode colocar aí vícios como pornografia, como drogas mesmo ilícitas, como opioides. Isso tudo, se você está numa fase de estresse, você tem que tomar muito cuidado em dobro, porque você está sensível, né? Você está ali muito vulnerável. Então, qualquer coisa que te dê um acalanto, te dê um bem-estar, vira um vício. Então, tome muito cuidado com o vício na fase de estresse. Então, achar suas válvulas de escape. O ponto número 5, né? O ponto número 4, aliás, eu não falei o ponto número 4 de novo. O ponto número 3, achar suas válvulas de escape, né, que é muito importante. O ponto número 4 e o ponto número 5 são para você olhar para frente, né? O que você pode ver de bom, ponto número 4, na fase, né, da calmaria. E o ponto número 5 é o que você poderia corrigir, ou no passado você pode evoluir e mudar para que sua fase passe de uma forma mais amena e que a fase de calmaria venha de uma maneira mais brilhante. Então, passando por essas 5 etapas, você tem mais clareza do seu estresse e você pode colocar rituais na sua rotina. É muito importante você ritualizar. Né? Na fase da residência de cirurgia geral, eu lembro que eu chegava no meu pós-plantão, eu não ia dormir. Eu ia dar uma nadada de 20 e poucos minutos, pelo menos para soltar o corpo, e fazer uma meditação antes de dormir. Por quê? Porque eu estava mentalizando ali que eu ia liberar aquele estresse durante a minha natação, durante o meu banho depois, e que estava tudo bem. Né? Eu tentava organizar minha mente antes de simplesmente dormir, porque se eu dormisse logo de cara, eu ia dormir estressado, ia dormir pensando, nossa, que vida ruim, olha o que está acontecendo, poxa, que coisa chata. Não, então eu meditava, entendi, ó, estou me dedicando a isso, porque eu quero aquilo, eu sei onde eu quero chegar, eu vou aguentar esse estresse e tá tudo bem. E agora eu vou dormir, vou me desconectar, porque eu sonhei com isso, eu estudei para passar numa prova de residência, eu fiquei feliz quando eu passei, então não é possível que eu vou agora acabar e jogar esse sonho no lixo, porque isso está me deixando estressado. Eu vou aguentar, vou ter resiliência, então eu vou dormir em paz e agradecer que eu estou nessa situação. Então, organiza a mente, faz seus rituais. Eu tomava banho no escuro na época da residência médica para me conectar comigo, porque eu dormia pouco, dormia às vezes 4 horas, 3 horas por noite, 2 horas por noite. E aí, quando eu fosse tomar banho, eu já desligasse a luz, já era mais um fator estressante. Eu dormia, tomava banho no escuro e tomava banho mentalizando essas coisas. Então, se você não tem tempo para ritualizar, acha um tempo onde você pode ritualizar sem que as pessoas percebam. Você está no seu ritual. Às vezes eu fazia esse ritual até durante um plantão de pronto-socorro, quando eu ia fazer xixi no banheiro, né? Eu apoiava assim na parede, fazendo xixi, apoiava assim, depois eu apoiava os dois braços, ficava respirando lá um tempo, trazendo aí um afago para a mente, um afago para o corpo, né? O que é isso? Aguenta, porque você tem resiliência e é só você se organizar que você vai passar, que tudo isso vai acabar e você vai ver o lado bom disso tudo que você está passando. Então, aprendam a ritualizar a vida. Façam esses 5 passos e depois comentem aí o que isso pode ter ajudado na sua fase estressante da vida. Fico por aqui, espero você no nosso próximo vídeo.